Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Estamos iniciando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e nós estaremos com vocês nesse programa até o horário de 11 horas. Pastor Adriano também está comigo no estúdio hoje. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. É um prazer estar aqui com vocês. Pastor Daniel, semana passada nós começamos a falar sobre a transmissão da Escritura Sagrada. Como é que nós podemos saber como que a Escritura Sagrada se compara com outros livros antigos? Porque, né, os nossos ouvintes sabem que nós temos outros livros antigos importantes, considerados importantes para a humanidade. Como é que nós podemos comparar esses outros livros antigos com a Escritura Sagrada em termos de cópias desses livros?
Bem, pastor Adriano, na realidade, quando nós olhamos a questão de manuscritos, as cópias feitas à mão lá naquela época que não tinha impressora, o que nós descobrimos é que a Bíblia Sagrada é um fenômeno como nenhum outro fenômeno literário na história da humanidade. Outros livros escritos por pessoas importantíssimas, filósofos, até mesmo imperadores e coisas assim, o que você vai encontrar é que existem pouquíssimas cópias lá da antiguidade que sobraram até hoje para que a gente pudesse, através desses livros antigos, ter hoje o texto do que era realmente o texto lá naquela época. E, no entanto, a Bíblia, nós temos milhares de cópias. É uma coisa, assim, muito diferente. Você pega, por exemplo, os escritos de Júlio César. Júlio César é coisa de menos de 10 cópias que você tem das coisas que ele escreveu. E ele era um imperador de Roma. Você pega, por exemplo, os escritos de homens como o Homero ou Aristóteles, esses homens importantes da Grécia Antiga. Eles têm aí menos de 30, 40 manuscritos das obras deles. E, no caso da Bíblia, nós temos umas muitas e muitas cópias, mais de 5 mil cópias. E isso, apesar do fato que durante muitos séculos houve perseguição do cristianismo, pessoas tentaram destruir as cópias da Bíblia existente, botaram muitas cópias no fogo, e mesmo assim a quantidade de cópias que existe, que ainda está por aí, demonstra mesmo que nunca houve um livro tão querido, um livro tão copiado, tão divulgado, tão difundido como a Bíblia Sagrada. É uma coisa sem igual na história da humanidade.
Ok, pastor Daniel, realmente é impressionante o número de cópias que nós temos da Escritura Sagrada. Agora, como que esse número, né, elevadíssimo de cópias realmente ajuda na questão da confiabilidade da Escritura Sagrada?
Bem, justamente porque nós temos muitas e muitas e muitas cópias que são muito antigas, nós sabemos que nós temos o texto correto, o original. Se alguém tivesse mudado o texto bíblico em algum momento da história, o que aconteceria necessariamente é que ele mudaria um texto na região onde ele morava. Até poderia acontecer que alguém copiasse do livro dele e continuasse ali uma tradição surgindo de uma cópia adulterada, de uma forma de mudar o texto, mas a realidade é que no resto do mundo teria uma abundância muito, muito maior de cópias do que eles poderiam produzir, de modo que enquanto nós encontrássemos as cópias do mundo antigo, nós encontraríamos muitas cópias sem essa adulteração e uma ou outra com a adulteração. Então ficaria muito fácil, pela quantidade de cópias que temos, expor: ah, olha só, aqui alguém tentou fazer uma modificação na Bíblia. E essa pessoa seria exposta como uma pessoa que estaria tentando modificar o texto, ela não levaria essa obra adiante. Mas, pastor Adriano, veja bem, não seria uma coisa incoerente pensar que Deus inspirou um livro, teve o plano de que esse livro fosse a sua mensagem para a humanidade toda, levou autores a terem então a inspiração do Espírito Santo para escreverem a palavra de Deus e depois abandonasse isso aí pelo mundo e não cuidasse pela sua providência para que esse livro chegasse de fato até as gerações posteriores como nós?
É verdade, pastor Daniel, seria totalmente incoerente, né? Ainda mais sabendo quem é Deus, a natureza do nosso Deus, que ele é onisciente, conhecedor do futuro, ele planeja todas as suas ações, todos os seus atos ao longo da história, de que ele intentasse deixar a sua palavra e depois abandonar nasce esse projeto, né? Acreditar nisso é realmente assim, um desejo de você não dar credibilidade à Escritura como uma palavra que veio do próprio Senhor.
Muito bem, nós vamos então nesse momento passar a ouvir uma música e em seguida um pouco de uma pregação, continuação do programa que fizemos na semana passada sobre esse assunto da Escritura Sagrada. Mm-hmm.
oração, toda inspirada por ti. Te um ensino e repreensão, regra inerrante de fé. Letras que são preservadas por providência do Senhor.
Histórica. É hora da exposição da palavra de Deus.
Isaías, no capítulo 30, o verso 8 apenas nesse texto, diz assim: Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Aqui então a instrução de Deus ao profeta, que ele escrevesse, e por um motivo muito específico, para que isso nunca fosse perdido, para que estivesse disponível para sempre, perpetuamente. Em relação aos livros do Novo Testamento, o que nós podemos dizer? Bem, nós não temos as originais, naturalmente. Mesmo assim, nós podemos demonstrar que o nosso texto é fiel ao original, o texto do Novo Testamento. Sabe, as pessoas que imaginam que não, supõem que a coisa seja meio tipo aquela brincadeira do telefone, telefone sem fio. Você já fez aquela brincadeira? Às vezes criança faz isso, não, onde eles pegam uma informação e uma criança transmite para outra, que tem que tentar lembrar e transmitir para uma outra. Aí essa transmite para outra, transmite para outra, transmite para outra, eles fazem isso várias sequências e depois pegam o que o último falou, depois de talvez uns 5 a 10 passos aí de transmissão, e comparam com a mensagem original para ver se foi repassado corretamente. É claro que é engraçado, porque sempre houve mudanças, e às vezes a situação fica até assim, caótica. Você olha e fala assim, que isso? Foi isso o recado original? Olha o que eles fizeram com esse negócio, e bagunçou muito. Às vezes as pessoas acham que a coisa é dessa maneira, mas olha, tem muita coisa diferente. Em primeiro lugar, observe que numa brincadeira como essas, você está falando de um indivíduo pegar a mensagem, passar para um indivíduo, que passa para outro, para outro, para outro, para outro. Isso é diferente do que acontece com o texto bíblico, como, por exemplo, eu vou falar agora dos livros do Novo Testamento, porque não havia apenas uma cópia da original. Haveriam várias cópias da original que iriam para lugares diferentes e esses, então, seriam copiados. Além disso, as pessoas não transmitiam oralmente, as pessoas estavam fazendo cópia escrita. Agora, se você quiser perceber o quanto que isso tem impacto na ideia que as pessoas têm de que o texto possa ter sido mudado, faz então a mesma brincadeira e, ao invés de fazer oralmente, faz escrito. Escreve a informação, pega o primeiro menino e diz aqui, copia isso aqui, escrevendo olhando. Aí passa para o próximo, aí ele copia, e o próximo. Você pode fazer isso 10 vezes, vai chegar no final, sabe o que vai acontecer? Alguma coisinha pode ser mudada, mas não vai ser nada como o que acontece quando você faz uma transmissão apenas oralmente. Obviamente, a brincadeira não vai ter nem graça, ninguém brinca com isso aí, porque você não consegue corromper o texto fazendo isso. Você tem que transmitir oralmente para conseguir esse efeito, e a Bíblia sempre foi um livro escrito, e era cópia escrita. Além disso, o que acontece é que quando você tem hoje a tentativa de reconstruir o texto original, nós não dependemos de pegar o último de uma ponta na sequência de transmissão. Nós temos chegado muito perto da original através de descobertas arqueológicas, fragmentos, papiros, códices e textos que nós temos encontrado por aí. Então nós poderíamos comparar nessa brincadeira como se, tá, a brincadeira tem 6 pessoas, mas eu não preciso de tentar descobrir a mensagem original pelo que o sexto me fala. Porque além do sexto, eu também escutei do terceiro. Então eu posso ouvir de fontes mais pertas. Então isso também diminui a margem para corrupção da mensagem. O que eu quero mostrar é o seguinte. A maneira em que nós descobrimos o que está no texto original quando nós olhamos uma coisa como o texto bíblico é o seguinte. Nós temos muitos manuscritos, uma grande quantidade de manuscritos. Os textos bíblicos são uma abundância incomparável com qualquer outro livro da antiguidade. Porque quando falamos de livros antigos, assim como o material nos quais os livros bíblicos foram escritos era perecível, para qualquer livro isso é verdade. Se você pegar outros livros, você vai encontrar que nós não temos os originais também. Hoje em dia, por exemplo, você pode ler as obras de Aristóteles, um filósofo grego, no 4 século antes de Cristo. Uma de suas obras que tem mais testemunhos de manuscritos antigos é uma obra que é chamada Poética. Foi escrita, calcula-se, por volta de 335 antes de Cristo. Essa obra, o manuscrito mais antigo que nós temos dele, é do ano 1100. E as pessoas não ficam aí dizendo, será que isso aqui está errado? As pessoas dizem, deve estar certo, porque as pessoas copiam, então o que vão corromper? Apesar de ser um intervalo aí de 1400 anos. No caso das obras de Platão, por exemplo, Tetralogias de Platão, coisa escrita no 4 século antes de Cristo também, o manuscrito mais antigo, a cópia mais antiga, é de 900 depois de Cristo, 1200 anos de intervalo. A obra de Júlio César, contando suas próprias proezas nas guerras na Gália, foi escrito no ano 44 antes de Cristo. O manuscrito mais antigo que nós temos é cerca de 900 depois de Cristo. E se você juntar tudo, a totalidade dessa obra de Júlio César, e olha que Júlio César é uma pessoa importante da história, sabe quantas cópias você tem? Quantos manuscritos você tem para reconstruir? 10. Só. No caso de Aristóteles, que é o segundo lugar depois do Novo Testamento, Aristóteles, você tem 49 cópias em manuscritos. Só 49. Bem, no caso do Novo Testamento, como que funciona a coisa? No caso do Novo Testamento, nós temos 5.700, mais do que 5.700 manuscritos gregos da língua original. Isso é bastante coisa. Se você tem um livro original e ele não é copiado apenas uma vez, mas ele é copiado muitas vezes, livros como os do Novo Testamento, provavelmente copiados do original, mais de 20 cópias da original, o que acontece? Essas cópias vão e se espalham em vários lugares. E então, pessoas naqueles lugares que fazem cópias, vão fazer cópia da cópia. Se alguém fizer algum erro, o que vai acontecer? A cópia da cópia vai reproduzir provavelmente aquele erro. E assim vai. Então, o que vai acontecer é que se alguém erra em algum ponto, em uma região do mundo, onde todo mundo está copiando da Bíblia do outro, o que vai acontecer é que você vai começar a encontrar os mesmos erros numa mesma região, com as mesmas diferenças. Então, se você observar, da original, uma opção de cópias. Essas cópias, então, são utilizadas para produzir outras cópias. E assim a coisa anda. Lá na frente, se você encontra que em 30 regiões, todas são iguais num verso, mas tem em uma região uma modificação, você sabe logo o quê? Alguém aqui cometeu um erro, por isso que por aqui começou a surgir essas edições com essa modificação. Mas o resto tudo não entrou na mesma família de manuscritos, então não reproduziu o mesmo erro. Aí você identifica imediatamente qual que é o erro. Você consegue reproduzir e saber, chegar na original, o que, que era a linguagem da original. Então, isso é o tipo de coisa que acontece nessa transmissão de manuscritos. Mas o que eu quero que vocês, então, observem é o seguinte. O número de manuscritos que nós temos, que vem dos mais diversos lugares do mundo, desde a Espanha, da França, na Europa, pelo sul da Europa todo, até na região da Turquia, Oriente Médio, Síria, Egito, Norte da África, vários lugares. Esses manuscritos que provêm desses diversos lugares são muitíssimos. Como eu disse, mais de 5.700 manuscritos da língua grega original do Novo Testamento. Isso é muita coisa. E esses manuscritos vêm do 2º século, 3º século, do 4º século até o 5º século. São coisas bastante antigas. Além disso, nós temos o Novo Testamento traduzido. Algumas traduções começaram a ser feitas a partir do 2º século. Traduziram a Bíblia para o siríaco, o cóptico, o aramaico, o latim, e assim vai. Uma opção de línguas, e o total, se você pegar e juntar esses manuscritos antigos que nós temos, que são traduções do grego original para essas outras línguas, nós temos o material físico, mais de 10 mil cópias de manuscritos em latim, da língua dos etíopes, 2.000 cópias, slávico, 4.101 cópias, da região da Armênia, a língua dos armenos, 2.587 cópias. Você vê, né, muita cópia, e vai, depois tem outras línguas aqui, até mesmo a língua dos persas e dos francos, da região da França hoje. Então, o que você encontra é que tem toda essa abundância de manuscritos. Isso, irmãos, é totalmente diferente do que qualquer outro livro da antiguidade. Nada nem compara com a Bíblia, no sentido de que nós temos tantos e tantos e tantos e tantos manuscritos antigos que nós encontramos para poder testar e verificar. Deixa eu ver se o texto nesse manuscrito está batendo com a minha Bíblia. Só para dar uma comparação, se você pegar o segundo colocado, pega o que nós temos de manuscritos antigos do Novo Testamento e faz uma pilha, e pega o segundo colocado mais atestado pela história e coloca numa pilha do lado, sabe como vai ficar? Uma pilha vai ficar 1 metro de altura, o segundo colocado. Bastantes manuscritos, bastantes cópias. A outra pilha vai passar de 1,6 quilômetros de altura. São tantos manuscritos que a gente tem. Então, com essa abundância enorme de manuscritos, nós temos uma capacidade muito grande de analisar e ver o que estava no texto original. Agora, eu quero então falar um pouco sobre como aconteceu a divulgação do Novo Testamento no período bíblico. Veja em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O apóstolo Paulo deixa bastante claro que quando ele escrevia cartas, ele não somente queria que suas cartas fossem lidas pela igreja que recebia, mas também queria que outros lessem essas cartas. E isso é bastante interessante, porque ele mesmo faz essa recomendação. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 27, Paulo escreveu assim: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Está vendo? Isso não é somente quem recebeu ali na igreja. Ah, tá, eu li, fica para mim. Não, tem que ser lido em público para a igreja toda. É para todo mundo tomar conhecimento do conteúdo da carta. Agora veja em Colossenses capítulo 4. Em Colossenses capítulo 4, verso 16, nós temos ainda outra passagem que é mais interessante ainda. Veja só o que acontece a essa altura. Colossenses capítulo 4, o verso 16, Paulo escreve assim: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos laodicenses lede-a igualmente perante vós. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo: faz uma cópia e despacha para lá. E ele está dizendo também: também pega a carta que eu mandei para eles, para vocês. Ou seja, Paulo está incentivando todo mundo a ter uma cópia do que ele escreveu. Agora, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você pense se isso não é uma coisa óbvia. Se você vivesse naquela época e você estivesse numa cidade perto e você tomasse conhecimento, aqui, chegou lá para eles uma carta do apóstolo Paulo, você ia querer ver? Ou você ia tipo assim: ah, não é para mim? Claro que você ia querer ver. Você ia querer ter uma cópia se você soubesse ler. A maioria das pessoas naquela época não sabiam ler. Por isso, os livros da Bíblia tinham que ser lidos publicamente nas igrejas, até para que quem não soubesse ler pessoalmente pudesse ler. Mas o que acontece, que é tão interessante aqui, é que os cristãos tomavam conhecimento que tinha uma nova obra feita por um apóstolo. Chegou um evangelho novo. João escreveu um evangelho. É sério? Eu quero. Entendeu? E a pessoa pegava e copiava para ela. E essas coisas, então, eram difundidas rapidamente e amplamente. E nós podemos hoje provar que é assim. Vários motivos. Veja também Apocalipse capítulo 1, verso 3. A instrução que é dada, que o Apocalipse, você sabe, foi enviado para 7 igrejas. Então, da original já saíram 7 e se espalhou. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Está vendo? Uma bênção para quem lê e para quem ouve. A ideia é, vamos ler isso na igreja. E isso vem diretamente da prática de ler as escrituras nas sinagogas, como os judeus faziam, como acontece, por exemplo, em Lucas 4, quando Jesus prega na sinagoga, em Atos capítulo 13, quando Paulo prega na sinagoga, também Atos 15. Então, o que acontece nessa altura é que, assim que um livro do Novo Testamento fosse escrito, ele se espalhava rapidamente e todas as igrejas queriam ter cópia disso. E por isso que nós podemos perceber tão claramente que no segundo século, ainda bem no início do segundo século, autores cristãos fazem referência ao fato que os cristãos se reúnem no dia do Senhor, adoram a Deus, cantam louvores a Jesus como Deus e leem da lei, dos profetas e dos evangelhos, dos escritos dos apóstolos. Entende? Isso era a prática cristã. E nós sabemos então que as igrejas se esforçavam por obter para si cópias dos livros que já existiam que poderiam usar. Agora, o processo, a prática dos cristãos daqueles dias, os historiadores têm descoberto algumas coisas fascinantes através das investigações nos últimos tempos, especialmente através da arqueologia. No período em que Jesus viveu na Terra, o que era comum de se usar para livros eram rolos. Você já viu os rolos que ficavam, por exemplo, nas sinagogas, que você abria assim, desenrolando de um lado e outro, então lendo daquela forma? Mas surgiu naquela época o códex. O códex é o livro propriamente, que nós podemos dizer. O rolo era escrito de um lado apenas. Ele era então enrolado e ele era escrito de um lado porque o outro lado ficava exposto para trás. E você então poderia danificar ou perder o que estava escrito atrás. Mas o que o códex fez? O códex foi uma espécie de pegar o papiro ou o pergaminho em folhas que você pudesse escrever dos dois lados, dobrar ao meio e atar no dorso, costurando, de maneira que você tinha o que hoje nós consideramos um livro de páginas, que você folheava. Agora, o que é interessante é que os cristãos rapidamente começaram a usar o códex ao invés do rolo, porque cabia-se muito mais nele. Você podia, com um códex, colocar os quatro evangelhos juntos, todas as epístolas de Paulo, em um volume. E as pessoas queriam fazer a coisa desse jeito. Então isso começou a acontecer muito cedo, ainda no primeiro século, pelos cristãos, e se tornou a prática dos cristãos. Deixe-me ler o que os eruditos Kostenberger e Kruger têm a dizer sobre isso. Eles falaram o seguinte: está muito bem estabelecido entre os eruditos modernos que os cristãos primitivos não somente preferiam usar códices ao invés de rolos, mas também que assim fizeram desde muito cedo. Vários manuscritos foram descobertos que indicam que o códex era a prática cristã já amplamente estabelecida no início do segundo século e provavelmente também no final do primeiro século. Tão dominante era a preferência cristã pelo códex, em contraste com a prática do mundo greco-romano ao seu redor, que continuaria a usar o rolo ainda por séculos, que alguns historiadores estão sugerindo hoje que o códex pode muito bem ser uma inovação cristã. O restante do mundo antigo demorou até o quarto século e em alguns lugares ainda mais a passar a preferir o uso do códex ao rolo. Os cristãos já faziam isso há séculos. Isso é muito interessante. Ou seja, os cristãos estavam fazendo isso por quê? Porque assim eles podiam colocar mais conteúdo num volume. Todos os quatro evangelhos, todas as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, o Apocalipse, muita coisa junta. E você começa então a encontrar, a partir do quarto século, o Novo Testamento inteiro em um volume. Isso é muito interessante. Os cristãos estavam fazendo cópias e fazendo cópias em livros. E nós temos hoje evidência que demonstra claramente que até cartas, como as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, cartas de Judas, essas cartas, quando as pessoas escreviam essas cartas, elas não faziam uma e mandavam e despachavam. As pessoas naquela época faziam uma carta e faziam para si uma cópia e mantinham uma cópia para si. Caso fosse perdido na viagem, eles ainda tinham. E se quisesse mais tarde ver o que eles escreveram, eles podiam lembrar. Isso é muito antes do e-mail. No e-mail você consegue ver o que você escreveu, né? O pessoal pensou muito na frente naquela época. Cícero, por exemplo, o romano Cícero, muito conhecido da história, escreveu sobre a sua prática de manter as suas próprias cartas e ele tinha cópias consigo e, no fim de sua vida, ele até mesmo fez menção de publicar as suas cartas para o interesse de quem quisesse ver. Plutarco, na Grécia, viveu do período mais ou menos quando o Novo Testamento estava sendo escrito. Plutarco registra que, quando o secretário de Alexandre perdeu a sua tenda porque ela pegou fogo, as cópias das cartas de Alexandre foram perdidas. No caso, ficou frustrado com essa situação. E o que ele fez? Ele então escreveu novas cartas para várias pessoas para quem ele tinha escrito cartas antes, pedindo que eles remetessem para ele cópias das cartas que ele já tinha mandado anteriormente para seus arquivos, porque ele tinha perdido a cópia que ele mantinha com ele. Sabe, isso era prática padrão no Império Romano, naquele período. Então não há dúvida de que o apóstolo Paulo mantinha também consigo as coisas que ele mesmo escrevia e despachava para outros lugares. Isso então, se alguém modificasse e aparecesse uma versão diferente do que a de Paulo, Paulo diria: não foi isso que eu escrevi. Entende? Não acontece dessa maneira, você pega e modifica as coisas e ninguém consegue provar mais. Então o que acontece é que essas obras se espalharam muito rapidamente em todas as regiões do mundo. Então pense na tarefa monumental que seria alterar a Bíblia. Digamos que você vivesse uns 50 anos depois que um livro fosse escrito e resolvesse: não gostei desse negócio aqui em Romanos não, eu vou mudar um negócio aqui. Você conseguiria? Mas você poderia fazer a sua cópia, só que teria já milhares de cópias de Romanos em circulação. Por que a sua ia pegar e as outras iriam ser esquecidas? A sua não iria pegar. Não iria adiantar fazer isso. Tanto é que os gnósticos nem tentaram por aí, né? Escreveram seus próprios evangelhos. O que acontece é que no tempo de vida do autor, o autor estaria presente para dizer: não foi isso que eu escrevi, se alguém mudasse. À medida em que o autor já não estivesse mais presente, já haveria centenas de cópias e logo milhares espalhadas para todo mundo. Então, aqui está a sua tarefa, se você acha que alguém fez isso. O cara teria que, então, juntar as cópias todas na sua região, fazer a cópia adulterada e queimar as outras. E depois viajar pelo mundo antigo, indo de país em país, pegando e juntando todas as cópias, e destruindo as cópias e produzindo novas. Haja tempo. Não tem como. Você vê, isso é impossível. É uma teoria tola pensar que isso possa ter acontecido. Mas, irmãos, como se não bastasse isso, além dos manuscritos e a grande abundância de manuscritos que nós temos, nós também temos outra coisa. Nós temos os escritos dos pais da igreja que citaram a Bíblia. E à medida que mais coisa está vindo à tona, eu lembro algum tempo atrás, quando eu estudei sobre isso, eles estavam com coisa de centenas de milhares de cópias. Hoje já ultrapassou o número de 1 milhão de citações do Novo Testamento que foram encontradas nas obras dos pais da igreja em cópias dos pais da igreja. O que isso significa? Você pega uma obra, por exemplo, de um Inácio, ou de um Irineu, ou Policarpo. Você pega uma obra desses homens, e sabe o que acontece? Ele escreve lá o que ele quer falar, aí ele cita a Bíblia, aí tem outra citação, aí mais outra, e mais outra. E você vai juntando aquilo tudo, e você vai juntando todo mundo que escreveu naquela época, e você vai juntando Clemente de Roma, Tertuliano, e vai pegando obra após obra após obra, e vai selecionando isso e descobrindo tudo que... Sabe o que você encontra? Num período de 300 anos da escrita do Novo Testamento, os pais da igreja citaram tanto o Novo Testamento que só tem 11 versos do seu Novo Testamento que não se constata nas obras deles. E o que nós encontramos? Se você olhar nos livros que eles escreveram, o texto está certo de acordo com o nosso também. Ou seja, se você quisesse mudar o texto, não somente você teria que destruir os manuscritos e mudar os manuscritos, você tem que lembrar. E tem aqueles caras que citaram a Bíblia, eu tenho que pegar os livros deles e mudar o texto conforme está nos livros que eles escreveram e produzir obras de todos os pais da igreja com as modificações que eu quero fazer. Irmãos, não tem como. É tolice acreditar que alguém fez isso. Não tem como acontecer. Então, o que nós precisamos de entender a essa altura é que essas teorias são infundadas. Elas, na verdade, não são nem de pessoas informadas. É lamentável, mas tem pessoas que tentam minar a fé das pessoas e fazem coisas desse tipo. As pessoas, muitas vezes, querem falar assim: olha, pessoas religiosas não são confiáveis. Elas querem te manipular. E não se consegue descobrir realmente o que estava escrito no texto original da Bíblia. Pode ser que o que Jesus realmente ensinou seja uma coisa nada a ver com o que o livro que você carrega aí chamando de Bíblia diz. Isso é falso. Isso é falso.
Vamos encerrando então o nosso programa nesta manhã. Mais uma vez eu peço que os ouvintes reflitam sobre a mensagem que ouviram da palavra de Deus nesse dia. E eu quero ainda estender um convite a você que nos ouve para nos fazer uma visita. A nossa igreja está em Conselheiro Lafayette, na rua José Coelho, número 600. Nossas reuniões são aos domingos, às 9h30 da manhã, e às 19h30 vocês são muito bem-vindos.
E nós também temos congregações nas cidades de Congonhas e São João del Rei. Em Congonhas, nosso endereço é rua São João del Rei, número 177, bairro Cristo Rei, em Congonhas. E o horário é 19 horas no domingo. Em São João del Rei, o endereço é rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matozinhos. Isso em São João del Rei. O horário das reuniões no domingo é 9 horas da manhã.
Quero te convidar também para nos visitar no ambiente virtual. Nossa página é batistahistorica.org.br. Ali você vai encontrar informações sobre a nossa igreja e também mensagens edificantes para a sua vida. Também nos visite no YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Você pode procurar por Igreja Batista Histórica ou Batista Histórica ou ainda por Pastor Daniel Dides. E você encontrará ali também mensagens edificantes para a sua vida.
Nas quartas-feiras, em Lafayette, nossa igreja tem um curso de teologia. É um curso dividido em etapas mensais, que é uma oportunidade para você estudar teologia e aprender, se aprofundar nessas questões que são tão importantes. É nas quartas-feiras, 19 horas. Qualquer pessoa que se interesse pode fazer uma aula experimental gratuitamente, simplesmente comparecendo numa quarta-feira, o horário de 19 horas.
Nas quintas-feiras, nós também temos uma reunião de oração na Igreja em Conselheiro Lafayette. O horário é 19 horas e 30 minutos. Você também é bem-vindo para estar conosco ali orando e estudando a Palavra de Deus.
Então fique na bênção do Senhor Jesus Cristo e até semana que vem, em que voltaremos para mais um programa.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafayette. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.